Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: relatório de um sábado de desespero, alegria e gripe. Porque vou ter de explicar os acontecimentos que levaram à minha ausência nos últimos dias. Eu tenho a nítida sensação de que foi o stress do meu dia de sábado que desencadeou a gripe, que desabou sobre o meu ser. Porque eu, com os nervos, suei muito. Eu suei muito. Vasco, disseste-me palavras muito ternas a dizer: calma, isto não é o fim do mundo.
Sim.
Mas para mim estava a ser o fim do mundo.
Não era.
Reparem nisto, vou expor isto a Pedro Ribeiro e aos nossos ouvintes. A minha voz ainda falha de vez em quando, peço desculpa. Eu tinha um avião para apanhar para o Porto, para a Comic Con, onde nós tínhamos o painel Taskmaster nessa tarde. Três pessoas iriam nesse avião: eu, Vasco Palmeirim, Catarina Furtado. A minha manhã foi calma e pacata. Tomei duche, comi, chamei uma viatura para me levar até ao aeroporto. É quando já estou dentro da viatura que me ocorre, e não sei porquê, nesse momento foi um pressentimento de sarilho, ok? Eu pensei: deixa cá ver se tenho o cartão de cidadão. E não tinha. Não tinha. Virei a carteira toda do avesso no banco de trás do carro e começo a fazer contas rápidas de cabeça. Ora bem, quando eu fui votar, eu reportei-me ao dia em que fui votar.
E fizeste bem.
Quando eu fui votar, não levei a carteira, levei só o cartão. O que é um erro para uma pessoa como
erro.
Sabes, aquela, uma coisa normal para outras pessoas que é do género: não vou levar a carteira, vou só levar. Para que é que vou agora com a carteira? Lá o cartão.
Oh, Nuno, mas tu sabes.
Eu não posso.
Mas tu sabes, quando estás a levar só o cartão, que é um erro.
É um erro, eu sei.
Tu na altura sabes que é um
na
erro.
Na altura sei que é um erro e mesmo assim é risco.
Sei.
É viver no perigo.
Marco, bolas. Só que quando tu vives no perigo, queimas-te sempre.
Sim.
Há sempre uma ladareadazinha que te queima.
Disse ao condutor: olha, pá, peço imensa desculpa, vou-lhe pedir que volte para trás porque deixei o cartão de cidadão em casa.
Estavas mais ou menos onde?
Pá, já estava um bocadinho afastado de casa, mas ainda ali na freguesia.
Ok.
Os metros que me separaram do regresso a casa foram angustiantes, não é? Comigo a pensar: eu não faço a mais pequena ideia sobre o bolso em que o cartão de cidadão pode estar. O tempo começa a apertar. Bom, o senhor para à minha porta, eu vou disparado para casa e, malta, como descrever? Eu assaltei a minha própria casa. Sabem nos filmes quando alguém chega a uma casa e está tudo pantanas? Tipo, de que documentos secretos estariam eles à procura?
Yeah.
No meu caso era só a filha da mãe do cartão de cidadão. O chão do meu quarto ficou forrado a casacos, porque com o stress e com a pressa, cada um dos bolsos que eu verificava, eu mandava o casaco pelo ar.
Ok.
Mandava pelo ar. Epá, não me dava para pôr agora outra vez no cabide, tudo certinho. Estão malucos ou quê?
Mas não te lembravas que roupa é que tinhas usado?
Não me lembrava. Não me lembrava.
É por isso que eu vou votar de smoking. Porque se for preciso,
sabes que
eu sei.
Claro, claro.
Olha,
obrigado
por
essa dica. Obrigado por essa dica.
Já sabes.
Vasco, vou passar a alugar um.
Bem pensado.
Sempre que houver eleições.
Portanto, não tens a aplicação do governo. Tem agora os
calma, isso é o próximo passo.
Ah, ok.
Mas pronto, eu fiquei a suar. Mas atenção, por suar, entenda-se, a escorrer suor. Eu parecia que tinha saído vestido do banho. Ok, parecia que tinha sido regado com uma mangueira. Com os nervos. E neste ponto mando uma mensagem ao Vasco a explicar o sucedido. O Vasco diz: usa a app do governo que funciona como cartão de cidadão. E eu penso: urra! Pensei eu. Volto a correr para o Uber e lá dentro instalo a app no telemóvel e concluo: ah, eu nunca configurei isto.
Pois, precisas daquele códigozinho.
E de que é que eu preciso? Não só do código, mas preciso, sabes mais do quê?
Do cartão de cidadão.
Exato.
Eu quando perguntei isso achava que era só: olha, não sei se já tens, mas
pois,
se já tivesse,
pois,
funciona.
Pois.
Mas não tinhas.
Muito útil e não tinha. E é nesta altura que eu assumo a derrota e digo ao condutor: olha, não vale a pena irmos ao aeroporto, peço-lhe que volte para trás, vou ter de ir de carro para o Porto. E mando mensagem ao Vasco a avisar isto. Quando chego a casa, eu constato em horror o quê? Que fechei mal o portão.
Ai.
O portão da minha casa estava aberto. E portão aberto significava uma coisa: cadelas a tomarem a iniciativa de ir passear, sabe-se lá para onde. E então eu dou por mim a virar a cabeça aos céus e a perguntar: porquê?
Meu Deus.
Felizmente, quando eu entro.
Fizeste mesmo isso?
Fiz. Quando eu entro, vejo as duas cadelas a virem ter comigo. Não tinham visto que o portão estava aberto, milagrosamente. E não fugiram. Eu agradeci a todas as entidades supremas por este bombom. No meio de um oceano de fezes, havia lá uma coisa castanha que não era fezes, era um bombom. Era isto, era as cadelas não terem fugido.
Olha, há muita gente que pode estar a pensar: oh Marco, mas tu também tens viajado, apesar de ser Lisboa-Porto, com o passaporte. E eu disse: olha, e o passaporte?
Exato, é mais esse detalhe.
Vai, ainda vais aí?
O passaporte? Não, não, porque tínhamos esquecido.
Já tinha esquecido.
Sim, sim.
Eu disse: pá, vai buscar o passaporte, viajas com o passaporte.
O meu passaporte caducou e tenho que ir buscar o novo, de facto, à loja do cidadão.
Ai, meu Deus.
Bom, entra em casa. Sento-me na cozinha um instante a processar o caos. E nisto liga-me um dos passageiros do grupo, Catarina Furtado. E a Catarina diz-me: onde é que estás que eu vou ter contigo? E eu a pensar: coitada, ela acha que estou no aeroporto e eu em casa. E num tom de lamento eu digo-lhe: estou na parede, Catarina, perdi o cartão de cidadão. E nisto ela diz-me: eu sei, e eu perdi o avião.
Ah, espera.
Por isso, diz ela, diz-me onde estás que eu vou ter contigo e vamos no teu carro.
Neste filme eu corto já para o plano,
e eu penso,
sem dúvida melancólico, de Vasco Palmeirim, olhando pela janela do avião sozinho.
Sozinho, com dois lugares vazios ao lado.
Sim, calma, sim, que eu já vou contar a minha parte.
Está bem, está bem, está bem. Sim. Bom, epá, eu achei que tinha sido uma nuvem de bizarria que se tinha abatido sobre estas pessoas do audiovisual. Não sobre todas, porque lá está, havia uma pessoa do audiovisual responsável cuja manhã deslizou que nem manteiga morna em cima de uma tosta. Foi Vasco Palmeirim.
Quer dizer,
Vasco Palmeirim cumpriu horários, Vasco Palmeirim tinha documentação, e Vasco Palmeirim achava que ia com dois amigos viajar e acabou sozinho. E então eu disse à Catarina: pá, não venhas aqui ter, não faz sentido, visa a parede para depois irmos para o Porto, espera aí no aeroporto que eu vou apanhar-te. E assim foi. Ora bem, nesta altura eu tenho que explicar o que é que se passa comigo e com Catarina Furtado. Nós somos pessoas que construíram carreiras. Nós somos pessoas que fazem bem aquilo que têm de fazer na sua profissão. Somos pessoas que até somos bons pai e mãe dos seus respectivos filhos. No caso da Catarina, ela ainda tem o trabalho humanitário dela. Tem Corações com Coroa, tem Nações Unidas.
Tem.
E tudo mais. No entanto, nós conhecemos-nos há 30 anos e sabemos uma coisa um do outro. É que, por muito que corra bem o resto da carreira, em algumas pequenas coisas elementares da vida, nós somos extraordinariamente despistados. E Vasco, tens de lidar com isso, com estas duas pessoas.
Há muito tempo.
É desesperante. E quando eu digo extraordinariamente despistados, eu estou a ser meigo. Isto é um understatement. Daí a Catarina ter perdido o avião e eu ter perdido o cartão de cidadão. Mas depois de apanhar a Catarina no aeroporto, aconteceu algo que de facto me põe na dianteira, na vanguarda, vou dizê-lo, do campeonato da distração. Saímos do aeroporto, olhos postos no ecrã do carro, Google Maps ligado. Vamos embora para o Porto. E a Catarina aqui sabia o que estava a fazer. E então disse-me, com assertividade, apontando um caminho: ok, para apanharmos a autoestrada para o Porto é para ali.
É que eu estou só à espera que apareça a placa.
Eu olho para o ecrã, ok, e para o Google Maps, no qual eu confio cegamente, e digo à Catarina: não, não, ele está a dizer para na rotunda voltarmos para cima. E a Catarina diz: mas isso não faz sentido. E eu, crente no trabalho de gerações de cientistas para que possamos ter satélites, GPS e telemóveis, digo-lhe: mas o que ele está a dizer é isto, é para irmos para ali para cima. E então obedeço cegamente à ordem que me é dada pela tecnologia. E quando damos por nós, Pedro Ribeiro, sabes onde é que estamos?
Onde é que vocês estão?
No aeroporto, outra vez.
Mas fica em caminho, Catarina, não é? Fica em caminho, não é?
Diz a Catarina: tu tens o Porto no destino. E eu suspiro fundo e, sentindo um profundo ódio e desespero por mim próprio, carrego no local do ecrã onde surgiria escrito o nosso destino. E o que estava lá escrito não era Porto. O destino dizia Aeroporto de Lisboa.
Epa.
Eu ainda não tinha mudado o destino. Eu tinha posto Aeroporto de Lisboa, não porque não saiba lá
e assim
pesar,
ficou,
mas
não é?
Para ver o trânsito e não sei o quê.
Pois.
Eu voltei para trás, eu achando que já tinha metido Porto no Google Maps, voltei para trás contestando as opções corretas de Catarina Furtado sobre o caminho para o Porto. Rimo-nos muito, mas no meu caso rimo para não chorar.
Pois, e nesta altura já está olhando o mar.
Vasco já voando, cruzando os céus.
Ah, ainda está a cruzar os céus. Não chegaste ao Porto ainda?
Não,
nesta
não,
altura.
Nesta hora ainda não.
3 horas de viagem para o Porto, que acabaram por ser ótimas para eu e a Catarina pormos a conversa em dia.
Okay.
Para eu apresentar a minha namorada Teresa à Catarina via chamada telefónica e elas acabarem a conversar longamente sobre alimentação saudável. A dar altura parecendo que eu estava a ouvir um programa de rádio com duas especialistas. Deu ainda para recordarmos velhos tempos, deu para perceber que mentalmente somos as mesmas pessoas que éramos quando tirámos o curso, juntos, para o bem e para o mal. À chegada à Expo Nord, aconteceu uma coisa incrível. No tempo de eu sair do carro, depois de estacionarmos, quando a Catarina abriu a porta e saiu do lugar do passageiro, vinha com outro visual. É nestas coisas que uma pessoa vê que viaja com uma grande estrela. Eu juro-vos, quando estávamos em viagem, ela estava vestida de uma maneira, e quando saiu do carro, no tempo de eu sair do meu lugar, ela estava com outra roupa. Como é que isto aconteceu? Eu não sei como
posso,
é que isto aconteceu.
Posso só falar agora para todos, os homens, para todos os homens que nos estão a ouvir ou não?
Sim. Okay.
Portanto, Catarina Furtado mudou de roupa ao lado do Nuno Marco.
Sim.
E quando digo mudou de roupa, é ela mudou de roupa. Okay? Ela não, tirou ela. O que tinha vestido e colocou junto à sua pele outra roupa.
Outra indumentária.
Esta besta.
Não houve nudez,
Vasco. Não reparou.
Eu acho que nudez não houve.
Catarina disse-me, Vasco. Eu estive de roupa interior ao lado do Nuno Marco.
Não.
Ele não reparou.
Ela não disse isso.
Catarina Furtado disse-me.
Sabes que nessa altura. Carolina dos Landes é que diz isso. Carolina
dos Landes. Tu repara.
A Carolina dos Landes estava em choque.
Durante esse momento, Nuno Marco estava a ver no Google Maps e Spawnor.
Olha.
Google Maps e Spawnor.
Posso agora contar a minha visão das coisas? Já acabaste?
Não.
Então
ainda,
acaba.
Ainda não, já. Agora deixa-me acabar aqui esta narrativa. Porque na Spawnor a coisa foi épica, não é?
Nós
tivemos um banho de multidão de fãs do Taskmaster e pessoas abraçadas a nós a chorar de emoção. O que é incrível, porque, malta, recordem a minha saga matinal. Eu pareço-vos o tipo de pessoa que merece que pessoas chorem de emoção. Eu é que devia estar a chorar nos braços das pessoas. E no fim de tudo, com a descompressão, eu começo a entrar em queda. Porque a gripe estava ali a aguentar-se, a adrenalina a manter tudo muito jovem e fresco. E no fim eu começo a tombar e a voz a desaparecer. E tenho que prestar aqui mais uma vez homenagem à Catarina. Ela tinha bilhete para voltar comodamente de avião com o Vasco. Mas dado o meu estado, ela decidiu não só vir comigo, mas vir ela a conduzir até Lisboa. E ainda me deu um brufeno quando fizemos uma pausa para comer na área de serviço da mealhada.
E mudou de roupa seis vezes na aula. Mudou de roupa seis vezes,
como se fosse uma gala dos Globos de Ouro. Vasco dos Globos de Ouro, não, que a Catarina não pode apresentar os Globos de Ouro, uma vez que está na RTP.
Já apresentou.
Já apresentou em tempos. Vasco, tu voltaste sozinho, mas eu acho que nós temos de prestar tributo a esta nossa amiga, porque ela faria o mesmo por ti se fosse ao contrário.
Claro,
não tenho dúvidas disso.
Claro que sim, claro que sim.
Nessa área de serviço e depois na Expo Norte temos tido um banho de multidão de jovens, aí tivemos um banho de multidão de idosos que gostaram muito de nos ver. Alguns eram muito velhinhos, mas incrivelmente no estado em que eu começava a estar, todos eles me pareciam mais jovens e saudáveis do que eu, raça de velhinhos. Mas foram super queridos e um deles disse-nos, e eu adorei esta frase, ele veio ter connosco à mesa e disse: gosto muito dos vossos programas em geral.
Em geral.
Eu adorei o em geral.
Seja o que for.
E pronto, a Catarina ficou na casa dela, eu segui para a minha, fui direto à cama, absolutamente destruída, embora feliz por ter bons fãs e bons amigos. E no dia seguinte a minha voz era um misto de sussurro e de estranhos agudos, baços, e assim ficou uns dias. E só ontem a coisa começou a ficar mais reconhecível. Parar estes dias acabou por me fazer bem. A vida andava muito insana, mas eu confesso, eu tinha saudades de aqui estar. Há um limite para todos os filmes, séries e videojogos que uma pessoa pode experienciar confortavelmente sentado num sofá. Estou a brincar, não há limite nenhum. Eu faria disso vida se pudesse, mas tinha saudades vossas. Essa é que é essa.
Ainda bem.
É
obrigado por isso.
Também tinha uns deixadinhas tuas.
Queres acrescentar alguma coisa?
É pá, depois, estamos, já são nove.
Depois
eu falo.
Tá bem.
A minha perspectiva, o meu ponto de vista, o meu contraditório.